todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Quarta Parede. Eu sou a Larissa.
E eu sou a Ana, antes tarde do que nunca, não é mesmo?
A semana passada foi um resumo. O resumo da semana passada foi tipo: o que foi feito essa semana foi feito essa semana. O que não foi feito essa semana, foda-se, eu não aguento mais.
É, assim, pra mim foi um pouco de tipo: eu já tinha feito tantas coisas naquele dia que eu falei assim: ah, acabou, né? Aí eu simplesmente apaguei da minha cabeça. Assim, eu deletei que existia a quarta parede. Aí chegou sexta-feira.
Eu lembrei, mas aí eu fiquei tipo, é isso, né?
Ficou da miúda, né? É, eu vi você falando, nossa, tantos conteúdos produzidos essa semana. E eu fiquei assim,
putz,
calma lá. Teve um que não foi.
O mais engraçado é que, assim, tem dias... É pra mim, às vezes, tipo, quando a semana é muito longa, às vezes ou eu fico, tipo, torcendo pra gente gravar logo, porque vai ser, tipo, o ponto alto da semana, ou às vezes é, tipo, eu tô tão cansada que fica, tipo, professor particular e aluno particular, com, tipo, será que a pessoa vai desmarcar hoje? O meu professor podia faltar hoje, né? Às vezes eu fico assim, nossa, a Ana podia desmarcar hoje pra eu não ter que fazer isso.
Nossa, amiga, de fato, essa analogia do professor particular é, tipo, toda semana eu fico... Será que essa semana eu cancelo a aula de italiano? Eu poderia, né?
Eu me sinto mal fazendo isso, porque, né, o Leandro é professor de inglês, e aí ele tem uma aluna que ele não vê, tipo, ele deu duas aulas pra ela, e ele não vê, ela faz, tipo, 2 meses, porque toda semana ela fala que vai fazer aula, e aí toda semana, faltando 1 hora pra aula, ela cancela.
Então, mas eu pago. Eu, tipo, toda aula
é o
que eu
mínimo,
cancelo,
né?
eu pago. É. Então, assim, eu fico assim, bom, pelo menos ele tá recebendo por essa 1 hora que eu vou dormir a mais.
É isso. Ah, mas essa semana a gente vai de alhos pra bugalhos, né? Porque a gente passou essas últimas semanas falando sobre livros fofinhos, porém com histórias maravilhosas, mas cheias de amor e, tipo, de aquecer o coração com o arco da Taylor. E agora a gente vai pro arco Kubrick com sangue, porrada e miolos explodindo. Amo.
Sim. Sim, e amiga, antes da gente entrar no resumo, eu queria falar, então, ó, gente, antes da gente começar a gravar, eu tava falando pra Larissa que eu achei uma teoria que conecta todos os filmes do Kubrick, que eu acho que é assim, ele faz filmes sobre a lei do eterno retorno, ele sempre faz filmes sobre, tipo, como as coisas são cíclicas, então assim, 2001... É tipo cíclico de as coisas evoluírem, sabe? Sempre alguém vai evoluir, vai, tipo, você vai se fuder, entendeu? O menor vai se fuder. Aí, o Iluminado são os ciclos de violência, né? Que aí depois eu vou explicar melhor, tipo, o que isso quer dizer, mas também tem ciclos. O Laranja Mecânica também é ciclos de violência, tipo, quando você acha que você curou, não curou bosta nenhuma. É tudo ciclos. Larissa.
Calma, o que você falou do 2001? Se a gente vai falar do Full Metal, eu acho que você deu uma.
Não, mas eu tô falando, uai, eu tô conectando o.
Ah, tá, é que
você.
É que eu achei que você tinha pulado o Full Metal Jacket, eu fiquei, ué.
Não, mas o Full Metal Jacket também é, tipo, é novamente ciclo de violência, ciclo de, tipo, tanto que o Joker representa os dois lados desse mesmo ciclo, né? Ele é o Born to Kill e ele é o. Então, assim, gente, pra mim, isso, assim, eu fiquei, ok, Kubrick está falando sobre como o ser humano está eternamente preso nos mesmos padrões de comportamento. Eu fiquei choquita depois de eu perceber isso, amiga.
Sim. E eu acho que, tipo, todo o cinemaverso do Kubrick, independente da gente, né, colocar ou não uma conexão entre todos os filmes, eu acho que todo o cinemaverso do Kubrick, ele fala sobre... Não só a repetição de padrões, mas, tipo, sobre o potencial pra violência do bicho homem, né? E eu acho que ele faz isso de um jeito.
Sim, e é bizarro.
Pode falar.
Não, eu só ia falar que, tipo, é bizarro o quanto os filmes são super diferentes entre si e, ao mesmo tempo, todos eles têm esse mesmo fio condutor, né?
Sim. E é doido porque, assim, eu fui de achar os filmes todos do Kubrick muito fodas para hoje em dia assistir de novo. Acho que porque eu tipo, já assisti, não todos os filmes, mas uma grande parte deles. E aí, os que eu já vi, eu sempre revejo. Tirando 2001, que eu acho um saco, eu revejo várias vezes. de tipo, chegar naquele ponto em que você revê e você pensa, nossa, isso é levemente pretensioso e muito mais violento do que precisava ser. Mas, ao mesmo tempo, eu enxergo... E aí, eu não sei se sou eu projetando alguma coisa só porque, tipo, ah, sei lá, admiração pelo cineasta. Mas eu acho que eu também sempre enxerguei, tipo, uma lógica nessa violência de, tipo... de não ser uma violência exaltada e mais de ser, tipo, o próprio excesso é a crítica.
No
caso dos filmes dele.
Eu concordo. Eu acho que é, tipo... Na verdade, ele tá fazendo uma sátira, de certa forma, à violência, né?
Sim, e acho que, tipo, desses três que a gente selecionou, eu acho que o Iluminado é o que eu menos percebo isso, porque eu acho que o Iluminado, ele tem um tom muito diferente, tem a ver com a própria questão de ser uma adaptação, tem, enfim, né, outros 500, mas eu percebi muito mais isso revendo...
Todos eles são uma adaptação, o Kubrick nunca fez um roteiro original.
Eu não sabia que Full Metal Jacket era adaptação.
Era, é adaptação de um conto, uma coisa assim.
Amiga. Tô largada na BR agora. Uma revelation.
Amiga,
não tava ligada.
Todos eles são. Todos
que,
eles
tipo,
são.
Todos os outros eu sei, mas o Full Metal Jacket tava, tipo, que eu ia comparar de, tipo, ah, ele não é uma adaptação, mas aí eu tô, tipo, what?
Choquei.
Chocada, revelações. Mas o que eu ia falar é que, tipo, eu acho que por exemplo, o Iluminado, ele faz menos... ele faz um uso menos satírico desse excesso do que o Laranja Mecânica, por exemplo. E pra mim, o Fullmetal, ele fica meio que nos dois ali, porque o Fullmetal, ele fala sobre guerra, né? E você tem um tom muito diferente. Eu tinha lembranças muito diferentes desse filme. E é muito engraçado como, na minha cabeça, ele seguia por um lado... Que é só, tipo, que cobre só 20% do roteiro. E aí eu esqueci tudo que acontece nos 80% que vem depois.
Amiga, todo mundo esquece. Todo mundo só lembra da parte do treinamento e esquece. Mas enfim. Resuma aí o Iluminado, então. Porque, assim, resuma brevemente. Porque todo mundo já conhece o Iluminado, não é possível.
Gente, basicamente, Iluminado vai contar a história dessa família, né? Que é o Jack Nicholson, a esposa do Jack Nicholson, que eu não lembro o nome, e o menino Danny. Eu só lembro o nome da criança, sim, vocês podem me julgar.
Bom, o nome do adulto é fácil porque é Jack.
É Jack, é verdade, é verdade. Enfim, Jack, Danny e a esposa barra mãe vão para um. Tipo, vão cuidar de um hotel durante o período de inverno, o período de desuso desse hotel. Ele trabalha meio como zelador nesse hotel em época de fora de temporada. E ele é um escritor. E aí eles, né, ficam ali isolados durante o período do inverno, neva pra caralho, tá frio pra caralho, eles estão longe de tudo pra caralho. E começa a rolar umas treta meio esquisita. Nossa, gente, eu tô resumindo de um jeito muito cagado, mas tudo bem. É tipo, Honest Trailers, sabe? Fazendo os resumos, nada a ver. Começa a rolar umas treta muito esquisita naquele hotel. O menininho Danny começa a ver coisas, né? Tipo, ver coisas. Ele começa a ver meio que fantasmas, começa a rolar uns superpoderes ali. E o Jack, principalmente, começa a sentir muito a influência dessas coisas que vivem no hotel. E ele começa a ficar cada vez mais e mais violento, até o ponto em que ele começa a perseguir a própria família. E é meio que tipo isso, assim, centrado nesse paranormal em torno do Danny e na influência que isso tem sobre né, o quão mais psicótico vai ficando o personagem do Jack. Eu não lembro como termina, porque eu não revi, não deu tempo. Eles
Termina
conseguem.
com os dois, a mãe e o menino escapam, o Jack fica congelado lá no labirinto, e aí mostra uma foto do Jack, que é ele lá no hotel desde os anos 20, assim, uma foto dos anos 20 e ele tá lá no hotel.
Cries. É
É.
isso. E é inspirado, né? É inspirado barra adaptado da obra do Stephen King, e ele odeia essa adaptação, e isso é tudo que eu tenho a dizer.
Ai, mano, porque o Stephen King, oh, sinceramente, olha, gente, eu sei que o Kubrick tem toda uma problemática de machismo, etc, etc. Eu não queria entrar muito nessa onda, porque, eu não sei direito quais são as histórias, eu sei só que elas existem. E dois, apesar dele ser potencialmente um bosta, eu amo todos os filmes que ele fez. Então, assim... então, gente, já se preparem para eu passar pano, tá? É isso que vai acontecer.
É isto.
Porém, pro Stephen King eu não vou passar pano. Porque o Stephen King escreve os livros mais confusos, mais sem pé nem cabeça, mais tipo porra louca, bizarro, uma grande tartaruga é a que... o mundo é carregado por uma grande tartaruga e ele quer que as pessoas adaptem fielmente. Ah, meu cu, né?
Assim, eu li um total de um livro do Stephen King, eu não gostei, eu não me dou bem com a escrita do King. Mentira, eu li dois livros, porque eu li o livro técnico sobre a escrita dele, que eu gosto muito. É, mas assim, a minha relação com a ficção do
esse
King,
é bom,
ela é...
Esse é bom.
É, a minha relação com a ficção do King, ela é muito não existente, assim, eu não consegui curtir a escrita dele da mesma forma como as outras pessoas curtem. É... O que eu consigo, assim, onde eu me relaciono com o Stephen King é de, tipo assim, ele tem todo o direito de não gostar das adaptações, mas ele também não tem o menor direito de reclamar, porque eu acho que, tipo, uma boa parte do... Eu acho que isso não fez a carreira dele, mas eu também não consigo desassociar, tipo, a importância, principalmente da adaptação do Iluminado, que eu acho que foi, tipo... a primeira, se não uma das primeiras adaptações de grande peso da carreira dele, que trouxeram ele pra tipo, todo um outro público, né? E eu acho que atraiu também, porque assim, o Kubrick já era o Kubrick antes do Iluminado. E ele trouxe, tipo, toda uma leva de novos espectadores que se tornaram leitores. E dito isso, no final das contas, assim, pelo menos até onde eu sei, podem me corrigir se eu estiver errada, assim, eu acho que o King sempre teve uma atitude muito saudável também com relação às adaptações dele, que é tipo assim, eu vendi mesmo, venderia de novo, recebi dinheiro, mas não sou obrigada a falar bem deste filme.
Assim, certíssimo, porque de fato, se fosse eu ia falar, vendi, não me arrependo, porém,
é isso. Horrível, mas fui muito bem paga.
Eu acho que assim, tem essa questão de que talvez no imaginário popular, a versão do Kubrick tenha sobressaído, né? Tanto é que é isso, tipo, eu nem mesmo sei as diferenças que seriam a versão do King, assim, ela não é tão universalmente conhecida a ponto de você falar assim, mas isso aqui é diferente, sabe?
Sim.
Mas, ao mesmo tempo, eu tô tipo, sinceramente, tanto faz, porque pra mim o que importa é a história desse filme se fecha em si. Entendeu? Ele existe independentemente de se eu li esse livro, se eu sei essa história, se não sei. E pra mim existe. E no sentido de que assim, cara, eu, por exemplo, esse é um dos filmes do Kubrick que eu menos entendo. Eu não sei o que que tá rolando, eu nunca li teoria sobre, eu não faço a menor ideia do que é o quê. Porém, a atmosfera funciona tão bem.
É maravilhosa.
Eu entro na história, sabe? Eu compro aquilo e eu nem sei o que, que eu tô comprando, sabe?
Eu vou até procurar, porque tem um nome... Eu li sobre isso faz tanto tempo. Ai, aqui, achei. Assim, a única coisa que eu acho que foi o que me fez entender melhor depois de ter visto Iluminado foi ler sobre o lance da Síndrome da Cabana, que é o... No todo, assim, acho que eu imagino que tenha sido em torno disso que o King também se inspirou para construir a história original, e você vê muito disso no filme, principalmente, porque no filme você tem, apesar de você ter todo o elemento paranormal, você tem o Jack começando a sofrer essas influências de uma forma que a gente não entende a princípio. Então, assim, eu só fui,
amiga,
conectar...
Mas você já parou pra pensar que esse cabin fever, que é a ideia de você ficar preso num lugar, né? E você,
sim,
começa, tipo, a enlouquecer. Amiga, todos nós
na pandemia. Mundo na quarentena.
Aí a gente se pergunta assim, nossa, mas por que que eu tô tão doida da cabeça? Porque você não sai de casa há 15 meses.
É isso. E, tipo, não é só o não sair de casa, tipo... O lance todo do cabin fever, né, e dessa síndrome da cabana, ela tem a ver com esse isolamento extremo. Então, no caso do Jack ali, ele tem duas pessoas com quem conversar, que são o filho pequeno e a esposa, que, tipo, desde o começo do filme parece que ele não suporta ela. E ela, tipo, e acho que é aí que tem o elemento problemático machista Kubrick, de, tipo, ela já é uma personagem chata pra caralho, mega submissa, que é feita pra ficar gritando nos momentos certos do filme. É, e essa é uma das principais críticas, inclusive, do King com relação a essa adaptação. É tipo, nossa, destruíram a personagem da mãe, que eu esqueci o nome.
Ah, claro, porque Stephen King é famosíssimo por escrever ótimas mulheres.
Pois então. É, mas tem a ver esse rolê do Síndrome da Cabana com o fato de que, tipo, eles estão isolados pela natureza tanto quanto pelas pessoas. Então, não apenas eles não têm contato com o mundo exterior, com pessoas, né? Até porque a gente tá falando de um filme que se passa nos anos 80. Então, tipo, você não tinha, né? Você tem ali a linha de telefone, mas que quase não é usada. Você não tinha internet, você não tinha, tipo... Vamos fazer aqui um Zoom com os meus amigos. Não tinha isso, né? É, mas também tem esse lado do isolamento natural. De, tipo, cara, é um hotel gigante que já faz você se sentir proporcionalmente menor, mais diminuído e mais... qual que é a palavra? Esqueci. Mas enfim, menor de todas as maneiras. Mas também tem o elemento de que, tipo, cara, você sai de lá e você tá a quilômetros da civilização, sabe? Você tá, tipo, a quilômetros de ajuda. Você, em um dado momento, começa a nevar, eles ficam isolados pela neve, tipo... Então, acho que fazer essa conexão inicial, ela é... Pra mim, foi uma das coisas que mais me ajudou a entender o filme desde o começo. Porque o lado paranormal mesmo é... Ele é muito mais difícil de entender. E ele é muito mais jogado. E aí, sendo muito sincera, assim, falando como uma pessoa que leu um total de um livro do Stephen King, eu enxergo a maneira do King de construir o seu paranormal muito assim. De, tipo, ele jogou umas informações aí você foi lá e você fez as conexões sozinho. E eu não sou tão esperta. Eu não sou tão inteligente, não.
É, tanto é que, assim, novamente, eu também, tipo, todas as vezes que eu tentei ler coisas do King, eu não gostei e eu acabei abandonando. Mas, assim, tendo visto as adaptações de várias outras coisas, tipo Pet Sematary, tipo It, etc., todos têm essa base sobrenatural que não faz o menor sentido e você simplesmente compreende.
Aceita.
E aí eu acho que, nesse caso, o Kubrick ainda abre espaço pra você achar que, tipo... Essas coisas, na verdade, são alucinações causadas por um isolamento contínuo enorme. Ou você pode achar que elas são, de fato, coisas sobrenaturais, entendeu?
Sim, e eu gosto desse espaço no meio, né? Porque, assim, você chegou a assistir Doutor Sono? Primeiro assiste, tem o Ewan McGregor, ele já é motivo suficiente pra gente assistir absolutamente qualquer coisa. Se ele fizer um comercial de carro, eu vou assistir 45 vezes em loop. Mas o Dr. Sono é outra vibe, ele é claramente outra vibe, ele tem uma vibe muito suspense atual, ele tem, assim, não, eu não consigo ressaltar o suficiente o quanto esses dois filmes não tem nada a ver um com o outro. E eu acho que tem a ver tanto com uma diferença geracional de como filmes de terror e suspense eram feitos 30 anos atrás e como eles são feitos hoje, mas também tem uma diferença de como essa adaptação foi conduzida, eu acho. E o Doutor Sono, ele faz muito mais sentido pra essa explicação paranormal, e é muito doido, porque, tipo, quando eu tava assistindo, eu fui vendo e falei, nossa, tá, agora eu entendi aquilo que alguém falhou em explicar pra mim durante o Iluminado. Mas, ao mesmo tempo, ele, tipo, tirou toda a graça do plot do Iluminado pra mim, que tem a ver com esse espaço no meio, que tem a ver com, tipo, eu consigo entender e aceitar a presença do paranormal através do Danny, por exemplo, e, tipo, das coisas que ele vê, as pessoas com quem ele se comunica, esses espíritos, esses, o que quer que eles sejam, mas, ao mesmo tempo, eu também consigo entender que o que tá acontecendo com o pai dele não é única e exclusivamente uma coisa paranormal, não é única e exclusivamente uma coisa sobrenatural. Tem a ver com paranoias, tem a ver com essa síndrome da cabana, e também tem a ver com uma coisa que eu acho que é mais forte na cinematografia do Kubrick, que é esse despertar da violência, e a gente falar sobre o potencial pra violência das pessoas.
Sim, tanto é que, assim, na minha maneira de enxergar, na verdade, eu não enxergo nenhum nem outro, no sentido de, tipo, eu nem embarco 100% nessa coisa paranormal, nem embarco nessa coisa de que são manifestações desse isolamento, e sim eu entro como se fosse, tipo, essas pessoas nem mesmo, nunca foram reais, elas não existem.
Foi tudo um sonho.
É, mas meio que no sentido de que, tipo, a gente tem essa metáfora do labirinto constantemente, né?
Sim.
E aí, pra Jung, também tem uma coisa em Jungiana de que, tipo, a sua mente é um labirinto, né? Tanto é que em Westworld eles também falam isso, sobre como, tipo, a consciência humana é meio que uma forma de labirinto. E aí, pra mim, o hotel é esse labirinto expandido, sabe? Não só existe o labirinto dentro do hotel, como o hotel em si é um labirinto, até porque ele é gigantesco, etc, etc. E aí, pra mim, o hotel representaria, dentro da consciência humana, esses ciclos do eterno retorno da violência, entendeu? Porque, assim, logo que eles chegam no hotel, eles falam do Donner Party. Donner Party era, tipo, um grupo de aventureiros lá, tipo, no começo da civilização ali, nos Estados Unidos, né? No começo da colonização. E eles estavam colonizando o Oeste. E aí vinham esses grupos de exploradores para, tipo, abrir o caminho, sabe? Criar trilhas e tal. E aí eles ficaram presos na neve e acabou que rolou, tipo, um puta canibalismo ali.
Pra sobreviver e tal, né?
É. Então, assim, já começa, a primeira cena do filme já é essa. Aí você tem também, ah, então, esse hotel foi construído em um cemitério indígena.
KKK.
É, KKK. E aí você tem o cara que matou a mulher lá. E aí você tem o Jack fazendo essa mesma coisa de querer matar a família. Então, pra mim, é meio que esse loop do eterno retorno e da eterna violência. Só que isso, na verdade, não é só uma representação histórica de, sei lá, dos Estados Unidos, né? Até porque o filme usa muito, tipo, todos os personagens estão eternamente usando azul e vermelho.
Uhum.
Né? Então, assim,
alô, bandeira... E essas cores estão em todos os lugares.
Sim. Alô, bandeira do Zewa. Mas eu também acho que é, tipo, uma metáfora pra nossa própria cabeça e pra, tipo, a ideia de você estar preso na sua própria cabeça e vivendo o loop. Talvez eu pense isso porque eu tenho toque. E aí eu sou, tipo, a rainha das espirais obsessivas. Mas pra mim tem um pouco isso, assim, de, tipo... Tanto é que no final, quando mostra a foto do Jack ali, e ele estava ali desde os anos 20, pra mim isso só é, tipo... Pra mim não é nenhuma coisa sobrenatural de, tipo, ah, será que o Jack era um fantasma? Pra mim é só, tipo, não, é porque todos nós estamos presos ali desde sempre.
Mas agora que você falou, eu tô, tipo, pensando, nossa, gente, será que ele tá, tipo, vivendo o seu purgatório pessoal, sabe? Só que ao mesmo tempo não parece que é o seu purgatório pessoal, porque você não tira um aprendizado disso, né? E isso é uma coisa que eu acho magnífica, de um jeito que eu odeio em todos os filmes do Kubrick, como você tem essas longas histórias e você tem, tipo, você tem um começo, meio e fim, mas eu não... O Fullmetal Jacket, mais ou menos, mas eu não sinto que, tipo, que eu terminei o filme com uma lição de alguma coisa. E, por exemplo, no caso
ele,
do...
Ele nunca te entrega mastigadinho,
nada,
né? Tipo, oi, essa é a moral da história.
Exato. E no caso, tipo, do Iluminado, assim, eu acho que isso também é uma parte de por que eu gosto tanto do filme, porque fica nesse meio, e aí tá aberto pra, tipo, milhares de interpretações. Porque até se eu quiser pensar, tipo, ah, sei lá, ele tá vivendo o seu inferno pessoal, ou ele tá vivendo o seu purgatório pessoal, não tem aprendizado. Sabe? Tipo, não tem aprendizado porque ele morre no final, não tem aprendizado porque não é pra ter aprendizado. Porque, tipo, o que aconteceu, né, depois... O que aprendemos com isso, crianças? Não se isolem. Não sei, sabe? Tipo, o filme...
É, tipo, não construam hotéis em terras indígenas.
É isso! E eu sinto que o Laranja Mecânica, ele é mais ou menos a mesma vibe também. De, tipo, ele termina com o que nós aprendemos hoje, crianças? O mundo é uma bosta. E é isso, entendeu? Não tem moral nenhuma, foda-se.
Sim, mas eu acho que, assim, se a gente for parar pra pensar, 2001 também é a mesma coisa. Doutor Fantástico também é a mesma coisa.
Sim. Real oficial. E é muito doido porque, tipo, você... Quando eu paro pra pensar nisso, por exemplo, dentro desses três filmes, por exemplo. Eu acho que o Nascido para Matar e o Laranja Mecânica, você tem uma linha e um arco mais definido de personagens do que a gente tem no Iluminado. Porque em Iluminado a gente tem três personagens, um deles é uma criança, o outro é uma mulher que só grita, e o outro é o Jack, que tá literalmente indo ao longo do filme numa espiral de loucura e morre no final. Então, tipo, o arco dele, ele é mais que, tipo, ele é mais uma ladeira, assim, né? Ele começa num ponto e ele decai e morre.
Sim, e pra mim, cara, essa ideia toda de, por exemplo, os personagens do Danny e do Jack, pra mim, são muito parecidos. Porque eles passam, tipo, as visões deles são muito parecidas, eles passam meio que pelas mesmas coisas. Só que eu acho que, tipo, a diferença é que um é um adulto que já tá fudido da cabeça, e o outro é uma criança que, tipo,
que vai ficar traumatizada.
Exatamente, mas que, assim, ainda não tá 100% cagada, entendeu? Talvez se ele sair dali e fizer muita terapia...
Mais um motivo pra assistir Doutor Sono, porque ver o Ewan McGregor como sendo o adulto traumatizado é maravilhoso.
Porque, assim, pra mim, novamente, é por isso que eu fico pensando nessa ideia do Eterno Retorno, porque pra mim, o Danny é o futuro Jack, entendeu? Assim, eu não consigo ver... A única pessoa que eu sinto que está verdadeiramente desconectada dessa linha é a mulher.
Sim. Ela tá vivendo um universo completamente paralelo, né?
É, tanto é que, assim, sinto de verdade, na adaptação do Kubrick, que o personagem dela, de fato, só está ali pra ser um catalista de, tipo, Jack pirar e pra ser essa, a coisa que retira o Danny dali, entendeu?
Sim.
Mas, assim, em termos de história, assim, o personagem dela não me traz nada. Ela não me dá nenhuma pista de, tipo, como eu posso interpretar essa história, sabe? Ela só é um...
Sim. Ela não é relevante de nenhuma maneira, né?
É.
E é dele que você tava falando de, tipo, o Danny, ele é o futuro Jack, mas ao mesmo tempo, tipo... O Jack é o futuro Jack, né? De uma certa forma, assim. Ele é tipo...
Uhum.
E é doido porque você não tem muitas referências de onde eles vieram. E você não tem muitas referências de, tipo, de como eles eram antes como família. Ou de
Larissa,
como eles eram
por
antes.
Por isso que eu digo, eles nunca vieram de lugar nenhum.
Eles estavam ali o tempo todo.
O hotel é tipo isso. O hotel existe numa bolha. Que eu não sei, tipo, um universo paralelo e ele só existe aquilo e aquilo se repete 20 vezes e talvez se repita 20 vezes com outros personagens, porque a gente tem a história lá do cara que matou também as filhas, né, as gêmeas lá.
Sim,
e tal.
Sim, e é isso que eu acho que é, tipo, que é o lance da influência sobrenatural, que é, tipo, e que abre espaço para várias interpretações, porque, tipo, porque fica meio subentendido que essa influência de, tipo, das violências passadas que aconteceram ali estão fazendo com que aquela família experimente e viva coisas que não seriam para aquela família viver. Então, tipo, esse comportamento não é o comportamento do Jack, ou esse comportamento não é o comportamento do Jenny. Eles são reflexos dessas influências do ambiente e dessa paranormalidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não sabe, porque a gente não sabe quem eles eram antes, né? Porque eles começam e terminam ali. Eles
Uhum.
existem só dentro daquele espaço. E aí, acho que essa que é a
Sim.
coisa mais doida de conectar pra mim, do rolê da discussão toda do Kubrick, né, do potencial pra violência. É muito isso, é de, tipo, pra mim a discussão central desse filme, e de por que não importa, no final das contas, tipo, de onde vieram esses personagens, a falta de moral, a falta de um arco de começo, meio e fim pra eles, é porque, tipo, no final, pra mim, a discussão é, tipo, cara, você é tanto um reflexo do ambiente onde você está e das influências que você recebe, quanto um reflexo de você mesmo e da sua própria loucura.
É, assim, o Stephen King é famoso por criar esses lugares que são, tipo, o lugar em si se torna um personagem e o lugar em si é, tipo, uma representação do mal, né? A gente vê isso, tipo, constantemente nas histórias dele, então eu acho que tem um lado disso, de que, tipo, o hotel representa o mal em si não é que as pessoas que estão no hotel são o mal, sabe? O hotel é a influência que mexe. Mas é muito louco isso, né? Porque, novamente, é essa ideia cíclica.
Uhum.
De que, tipo, você é influenciado pelo seu ambiente, mas você também cria esse ambiente, você o modifica,
sim,
né? Então, assim, é a ideia de que, então, pessoas, o Donner Party, por que que eles tiveram que cometer canibalismo? Porque eles foram se meter em um lugar que não era deles, entendeu? Eles foram tentar modificar um ambiente. É, o hotel também, por que que ele é assim? Ele, tipo, ele influencia as pessoas que estão lá, mas porque outras pessoas decidiram construir um hotel num cemitério indígena, sabe? Tipo, então, tem também essa coisa de o lugar faz o homem, mas o homem também faz o lugar, e aí o lugar faz, entendeu? E aí você fica preso nesse ciclo.
Real, real, oficial. E eu não tenho mais nada pra acrescentar.
Eu também não, mas eu acho que tá ótimo, gente. Meia
É
hora
isso.
Falando de iluminado.
E a gente tem e-mail, queria dizer.
E-mail!
E-mail! Que está aqui há não menos do que um mês. Que eu simplesmente esqueci. Que eu tava... Não, na verdade a gente lembrou, mas foi tipo, ah não, no próximo que a gente gravar a gente lê. E aí a gente não leu. Este e-mail é da Isabela Cardoso. É, mandado no dia 18 de abril.
Oi,
Isa, eu
Isabela.
Sinto muito por toda essa demora, mas estamos aqui. E ela começa com: Olá, anjos. Olha como a gente é fofa. Eu me chamo Isabela e nas últimas 3 horas, tudo que eu fiz foi ouvir vocês falarem. Tecnicamente, eu também jantei, mas apenas porque isso não é o tipo de coisa que a gente pode optar. E eu achei que podia fazer algum bem para vocês me ouvirem devagar os meus elogios para informá-las como cheguei nesse ponto. Desde já, peço desculpa pelos meus floreios. Escrever crônicas simplesmente me arrancou a habilidade de escrever como uma pessoa normal. Não me lembro ao certo como comecei a ouvir vocês. Sendo bem honesta, eu acho que estava procurando um podcast sobre algum livro e acabei caindo no Quarta Parede. E o que eu sei é que eu coloquei 2 ou 3 episódios na época recentes na minha playlist de podcasts para ver depois no Spotify. E depois de juntar alguma poeira me esperando para ter disposição de ouvir, em uma noite onde a minha energia elétrica acabou, eu acabei ouvindo o episódio sobre o mais novo livro da saga Crepúsculo. Iha!
Ai, que delícia! Ai, Larissa, falando nisso, saiu o último livro de 50 Tons de Cinza pelo ponto de vista do Christian Grey. E quem aqui vai ler? Eu,
amiga, vamos
claro.
fazer uma série só com os livros de ponto de vista do Christian Grey.
Fechou, formou. Larissa,
eu acho
a
que
gente...
os nossos ouvintes merecem esse mimo.
Sim, a gente vai sofrer juntas.
É porque eu quero ler? Jamais. É porque eu me divirto odiando? Nunca. É porque vocês merecem.
Exatamente, eu estou 100% fazendo esse sacrifício por vocês e jamais faria se não fosse vocês.
Eu me lembro de me divertir porque vocês não me falavam coisas que eu já sabia sobre o livro, nem secavam ele pra mim como se eu fosse absolutamente idiota, mas também não ignoravam a existência de um ouvinte em benefício de conversar pura e simplesmente. Foi uma experiência muito boa com podcast sobre livros, mas eu acabei esquecendo quando a luz reacendeu e eu pude voltar para fazer a minha lição de casa. Hoje mais cedo eu decidi rever a tal playlist de podcasts apenas porque passei meus olhos por ela no caminho de mexer no Spotify e senti que precisava organizá-la. E olha vocês lá, na forma de um episódio sobre Capitães de Areia, que vocês devem ter visto eu comentando no Twitter. É meu livro favorito de todos os tempos, e eu fui saltitante escutar enquanto organizava essas e outras playlists, e acabei me apaixonando pela maneira como uma de vocês e o convidado da vez dissertavam sobre personagens e pouco se importavam em concordar, mas pareciam felizes em refletir conforme as coisas avançavam. Apenas um espaço sem discussão para crescer na leitura de um livro. Fui rever tudo o que vocês fizeram e acabei com mais de 20 episódios na tua playlist, agora já revigorada. E continuo ouvindo tudo em sequência. E a cada um deles acho algo novo para elogiar vocês. Mas sinto que já falei demais sobre mim e a minha experiência para continuar interessante. Então vou me abster e dizer a vocês que vocês são incríveis. E essa vai ser uma jornada maravilhosa para mim. Que provavelmente vou virar essa noite com suas vozes suaves, amei. Dizendo no meu ouvido maravilhas e problemáticas de uma série de obras que eu talvez nem tenha pensado em olhar da forma como vocês olham. Desejo todo mundo e sucesso para vocês e que vocês alcancem tudo que estiverem procurando e talvez um pouquinho a mais.
Ah, muito obrigada. Peraí, que eu vou sussurrar uma delicinha no ouvido dela. Calma. Morro dos ventos e ventos é péssimo.
A ASMR de livro ruim, vamos lá.
Amiga, estou prontíssima fazer a ASMR de After.
Eu preciso muito assistir o segundo.
Ai, amiga. Ai.
Grandes momentos.
Você tá aqui. Pode.
Vocês quiserem fazer que nem a Isabela, escrever pra gente, nosso e-mail tá sempre aberto. Às vezes a gente demora um mês pra ler, mas a gente sempre lê aqui no ar, no Quarta Parede Podcast, @gmail.com.
E nós também estamos nas nossas outras redes sociais, no Twitter, no @quartaparedepod, no Instagram, no @quartaparedepodcast, e no Facebook, no Procure Você Mesmo e Encontre Lá.
É isso, se vira. Lembrando que este e outros episódios são um oferecimento das nossas madrinhas no Catarse. Então, muito obrigada, Aline, Tayane e Luciana, por tornarem esse e todos os nossos episódios possíveis. Se vocês quiserem fazer como elas e ajudar a gente a crescer financeiramente, a arcar com os custos de manter o podcast no ar, a partir de R$ 5, tendo direito a vários prêmios que a gente nunca entrega, mas a gente promete, é só acessar o catarse.me/quartaparede.
Não divulga isso. Deixa as pessoas descobrirem por conta própria. A gente está também no site do podcast, é delas, por lá vocês podem ouvir todos os nossos episódios antigos, assim como conhecer outros podcasts feitos por mulheres no www.podcastadelas.com.br.
E a gente também tem vida pessoal, né, gente? De vez em quando eu não estou trabalhando 30 e tal horas por dia, eu estou sempre no @LarissaSiriane. Siriane se escreve com S e tudo I.
Eu estou no @AnaLiveMS, Ana com dois N's.
Uhul! Então, Ana, te vejo daqui a 2 minutos quando a gente começa a gravar o episódio da semana que vem. Beijo pra todo mundo que escutou até aqui e tchau!
Tchau!
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.